Você já foi muito xingado por defender homens ou até mesmo por exercer a tua função como advogado criminal, advogado penal? Você já ouviu muito xingamento? Muita gente já... Pô, você tá, só quer defender bandido e tal. Você já ouviu muito isso? Fala um pouco pra gente sobre isso.
Olha, infelizmente, meu amigo, o tempo todo. Assim, online, nos nossos vídeos, você sabe, as pessoas indo no YouTube vão poder confirmar isso. Infelizmente, as pessoas confundem, né, a questão da defesa do acusado, que todo mundo merece defesa, independente do tipo de crime que lhe é imputado, todo mundo merece defesa, todo mundo merece ser ouvido, merece ser assistido. E as pessoas confundem como se eu estivesse apoiando aquilo ali, a ação, suposta ação que a pessoa está sendo acusada. E não é nada disso, a gente está defendendo ali, está dando direito de defesa da pessoa, a gente não está apoiando. Da mesma maneira que eu, como especialista na Lei Maria da Penha, eu não sou favorável a que homem bata em mulher. Pelo contrário, assim, a gente sempre faz essa ressalva nos nossos vídeos e
Sim.
tudo, porque às vezes algumas pessoas não entendem, isso não fica claro, e as pessoas reclamam nos comentários, falam que a gente tá sendo machista, que a gente tá sendo, sabe, então, e quando...
Que a gente tá sendo a favor do patriarcado.
A favor do patriarcado, pelo amor de Deus, a gente tá sendo garantista, a gente tá só querendo que as pessoas tenham direito à defesa e todo mundo saiba dos seus direitos, né? Que é um caminho, assim, de cidadania, para as pessoas terem uma cidadania. As pessoas têm que saber os direitos e os deveres. Então, é importante, por isso que a gente aborda esses assuntos, a gente conversa e tudo. Então, infelizmente, a gente é xingado o tempo inteiro. E se fosse de forma merecida, eu ia fazer um meia-culpa, mas não é merecido, tá, gente?
E eu também percebo, Daniel, você vai poder me dizer... Se isso é o que acontece. As pessoas, elas já julgam, né? Já sentenciam e não passam pelo trâmite normal, né? Por um julgamento, para ter aplicação daquela sentença, de uma lei, né?
O devido processo legal.
É.
Excelente ponto, Ellen. Olha, essa questão, inclusive, ela está muito em voga hoje em dia, essa questão dos justiceiros de Copacabana, que está havendo desses roubos lá em Copacabana. Então, alguns grupos de moradores estão se unindo para fazer justiça com as próprias mãos. Isso vem também, isso conversa com o nosso tema e com o questionamento que você trouxe, por conta disso. A questão da acusação. Qual é o peso da acusação? É um peso enorme. Alguns delitos e tudo, você lança uma acusação contra aquela pessoa ela fica com estigma, fica marcada, o nome associado àquilo, para o resto da vida. Então, outro dia apareceu, acho que no G1, né, um rapaz e tudo, que ele era vendedor ambulante, ele era lá de Santa Cruz, ele foi confundido, parece que foi o primeiro caso de confusão agora desses grupos recentes. Foi o primeiro caso, ele foi confundido com um ladrão e tudo, e bateram nele, espancaram ele e tudo. E o rapaz era vendedor de bala, de chocolate no sinal, lá em Copacabana. Então é muito complicado essa questão da acusação, de você não respeitar o devido processo legal, você já achar que porque a pessoa é acusada, a pessoa é culpada, isso acaba sendo uma presunção, né? É muito preocupante isso, porque isso pode acabar gerando esse tipo de distorção. Uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, um trabalhador, e foi justiçado na rua, enfim, dessa maneira covarde, digamos assim.
E uma outra questão, tem até um filme, agora eu não lembro exatamente o nome, depois vai aparecer na tela aí pra vocês, é o nome do filme, que é um filme com o Jamie Foxx e com um ator que fez aquele filme Creed, recente, do Sylvester Stallone, que é um filme sobre exatamente isso, a história de um cara que ele foi julgado e ficou preso durante anos, né? E, na verdade, ele nem sequer deveria ter sido preso, porque ele era inocente, depois, lá no futuro, conseguiram anular a decisão, a sentença e tudo mais.
Uhum.
Então, isso realmente é algo... A gente entende também a revolta popular por conta do Estado também não fornecer uma segurança eficiente, uhum. principalmente naquela região. Então, assim, acaba que o povo, né, a massa em geral, acaba tendo que ocupar um lugar que não deveria ocupar, que deveria ter sido ocupado pelo Estado, mas que infelizmente... Sim. Mas isso chama muito assunto, isso vem lá de trás da educação, que nossa educação também cada vez piora, enfim...
Verdade.
Então, a gente vai acabar perdendo o fio da meada aqui.
A corrosão das instituições.
Exatamente,
a gente tem uma série de coisas.
Verdade. Mas eu fiz algumas anotações aqui, Daniel, pra gente falar sobre coisas bem importantes. E uma delas, a gente até conversando antes aqui nos bastidores, eu até me expressei em relação a isso nas redes sociais, né? Que foi a Lei 14.713 de 2023, que foi agora sancionada pelo presidente Lula, que alterou ali as questões relacionadas à guarda no caso de violência doméstica, né? Ao fazer a leitura da lei, né, uhum. do artigo, né, que fala ali, se houver indícios, né, eu achei, depois eu vou até botar aqui pra gente, eu vou entrar aqui no, na lei certinho pra gente uhum. falar sobre o artigo, mas eu achei que poderia ter sido melhor redigido, né? Porque qual é o indício? O que leva a crer? Mero indício? Aí a gente entra naquela questão do devido processo legal, né? Que as coisas devem seguir um trâmite legal. Então, assim, peraí, o indício. O que, que é indício? Por quê? Ah, não. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela tem aquela questão que a voz da mulher, a palavra da mulher tem um peso.
Perfeito.
Então, se em algum momento ela falou ali, ah, não, ou se ela falar, né, ah, não, esse meu ex-marido, ele tinha um comportamento violento. Isso vai ser um indício? Então, assim, são coisas que não ficaram muito claras e, a meu ver, eu queria saber a tua opinião, isso acaba entrando numa outra seara, que é do direito de família. Isso pode acabar prejudicando quem não deveria ser prejudicado, que é justamente os filhos, né? Uhum. Que, independente de qualquer coisa, o filho, obviamente, é regulado aí os graus de agressão, né? O que aconteceu, a gente sabe que tem casos que são terríveis, né? Mas a gente tem que manter uma proporção em relação a isso para que a criança ela não saia prejudicada, não, uhum. não perca ali a convivência com o pai para o próprio desenvolvimento dela, né?
Perfeito, perfeito. Realmente é uma situação muito sensível, né? E pelo fato de ser uma alteração legislativa recente, ainda abre uma brecha muito grande de interpretação, como você falou. O que, que vai ser considerado um indício de violência doméstica? É uma coisa que fica em aberto. A gente ainda não tem ainda um conceito uhum. né, estabelecido, né? E ainda não deu nem tempo da jurisprudência se firmar muito nesse sentido. Acaba que antes da audiência, né, de conciliação e mediação, as partes têm um prazo para poderem indicar, né, esses indícios de que a outra parte é violento, né?
O Ministério Público
vai ser ouvido, tem o trâmite. Só que fica essa questão que o Marcelo levantou. Mas como que são avaliados esses indícios, né? Isso abre também margem para a questão da alienação parental, abre margens para falsas acusações. Então acaba, infelizmente, pela redação genérica, acaba abrindo margem para esse tipo de problema que a gente vai ver no futuro, né? À medida que...
Com certeza. E aqui, eu queria até ler o conteúdo da lei, né? Do artigo, na verdade, é o artigo 699-A do CPC, do Código de Processo Civil, que ele fala o seguinte, ó. Nas ações de guarda, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação de que trata o artigo 695 deste código, o juiz indagará as partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando prazo de 5 dias para, para apresentação de prova ou indícios pertinentes. Então, a gente tem dois problemas aqui, a meu ver, como advogado, tá? Que são essas duas palavrinhas aqui, indícios pertinentes. O que seriam indícios pertinentes ao teor da Lei Maria da Penha? Ah, ele gritou, aí ela vai juntar uma prova de que ele gritou com ela alguma vez, ou ela vai... O que a gente fica com uma lacuna muito ampla, né, nesse caso aqui. Posso estar sendo muito, talvez, muito garantista, né, Daniel, aqui. É. Posso estar sendo, às vezes, exagerado um pouco, posso não estar olhando o outro lado, me corrija se eu estiver errado. Mas eu acredito que a lei deveria ter sido redigida de uma forma mais específica. Caso seja reincidente, caso tenha já registros de lesão corporal.
Perfeito.
Ou tentativas de homicídio.
Ameaças. Concordo.
Aí eu acho que assim, tudo pode ser indício. Qualquer coisa pode ser indício.
Sim.
Né? Ah, ele faz jiu-jitsu. Ah, jiu-jitsu é violência.
É.
Ah, ele faz Muay Thai. Ah, então ele é lutador, então é perigoso. Então, entendeu?
Um indício, ele pode ser violento e tudo. Então você vê que gera um grau de subjetividade muito grande.
Muito grande.
A gente fica... E no direito, a gente sabe disso, o público que acompanha a gente também conhece isso, onde reina a subjetividade, reina a insegurança jurídica. Porque você tem uma série de decisionismos e tudo, um juiz entende isso, outro entende aquilo, e demora para os tribunais superiores se manifestarem em tudo, e a gente fica nesse... E as vidas das pessoas, das famílias, ficam nesse meio tempo ali, enfim, ao arbítrio de uma insegurança jurídica, né?
Mas eu quero te fazer uma pergunta, Daniel. Uhum. Eu tô aqui também até para fazer um contraponto, porque eu sei que a especialidade do escritório, de vocês, é a defesa do homem, né? E eu, como mulher, também tô aqui para fazer um contraponto e fazer algumas perguntas relacionadas também do outro lado, como mulher, né? A minha pergunta é a seguinte, não sei se você sabe, mas eu fiz direito até o terceiro período, passei pro quarto e não continuei porque eu precisava de saúde mental.
O direito acaba com a saúde mental.
O direito acaba. Eu tava falando sobre isso, a gente vive sob pressão.
É verdade.
E, na verdade, eu não sei se... eu sei que é algo novo. É o indício, né? O indício eu acredito que tenha que ter, por exemplo, uma ameaça no telefone, né? Tenha provas. É. Eu acho que não deve ser qualquer indício. Tem um bom senso dessa parte do judiciário nesse quesito? Você acredita que vai ter um bom senso? Ou é qualquer coisa mesmo que é falado? Porque isso dá realmente uma... Porque eu acredito que quando há uma, por exemplo, uma separação, enfim, seja pela parte do homem ou da mulher, de alguma forma, somos seres humanos, independente do sexo, tem aquela pessoa que tenha uma fé, que não tenha uma honestidade, e isso pode ser para os dois lados.
Claro.
Então, ela, de alguma forma, o homem ele pode agir de má fé com a mulher, como assim como a mulher pode agir de má fé com o homem, né? Nessa questão de vingança, dependendo do que aconteceu no relacionamento. Mas, você acredita que há um bom senso do judiciário com relação a isso? Você acredita que vai realmente abrir brecha para qualquer coisa que é dita, sem provas que vai ser...
Isso é um ponto interessante. Por quê? Porque a Ellen falou uma coisa muito interessante aqui. Você tem aqui... o que a gente fala às vezes, que a Lei Maria da Penha ela acaba abrindo brecha para ser mal utilizada. Existem brechas para má utilização, né? Isso, a gente fala, não é porque a mulher vai utilizar mal o instituto, não é isso. Da mesma maneira, se fosse um instituto voltado para o público masculino, ia ter um monte de homem também. A gente não tá aqui fazendo guerra dos sexos, passando a mão na cabeça de homem, assim, pensando, bonzinho e tudo, não é?
Uhum.
A gente não tá entrando nessa seara. É porque acaba que a Lei Maria da Penha, ela confere um peso especial à palavra da mulher. Então acaba que em alguns processos acaba que o homem acusado ele quase que tem que fazer uma prova negativa, né? Ele quase tem que. A gente aprende no processo penal que o ônus cabe a quem acusa, né? Então às vezes acaba que no processo da Maria da Penha acaba que quase isso se invertendo. Acaba que às vezes o homem é acusado pela palavra da mulher ter um especial relevo na Lei Maria da Penha, acaba quase o homem tendo que provar que não fez aquilo. Então, é um instituto que abre portas para ele ser mal utilizado. A gente entende a questão da violência sistemática contra as mulheres, enfim, uma cultura de décadas, de séculos, eu diria, né? De realmente opressão em relação à mulher. A gente não está negando isso, a gente não é negacionista. Só que acabou que este instituto, ele abriu, sem querer, abriu as portas para ele ser mal utilizado. E acaba que a gente vê muito isso na prática forense, né? Às vezes, mulheres se utilizando de forma indevida para conseguir vantagens, às vezes, patrimoniais, às vezes, vantagens na vara de família, às vezes, até para se vingar do ex-cônjuge, para fazer alienação parental.